A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos que nos prestigiam com a sua costumeira audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 24 de julho de 2023, são 7 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Está no ar este seu pioneiro e referenciado programa semanal, que há mais de 3 décadas informa ininterruptamente, informa e divulga as várias modalidades de seguros, bem como os serviços disponibilizados pela indústria de seguros, de um modo muito especial, o dos nossos patrocinadores. O programa de hoje conta com a participação especial do nosso queridíssimo amigo, corretor de seguros, diga-se de passagem, reconhecido profissional do mercado de seguros, nosso amigo Alexandre Milanese Camilo, que mais uma vez, eu digo mais uma vez porque ele já esteve aqui várias vezes, né? Então, mais uma vez, gentilmente aceitou o nosso convite para nos falar sobre a sua elogiável trajetória nas entidades securitárias, dentre elas, 2 gestões na presidência do Sincor São Paulo, Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, e a última na superintendência da SUSEP. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já, já. Já perceberam como é que vai ser hoje a nossa entrevista aqui com o senhor Alexandre Camilo.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O Grupo Bradesco Seguros está com você em todas as fases da vida, cuidando do presente, planejando o futuro e trazendo mais tranquilidade para você e sua família, com as melhores soluções em auto, residencial, saúde, vida, capitalização e previdência privada. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Afinal, é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar.
Bradesco Seguros. Com você, sempre com você.
102,5. Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial. A partir de 50 centavos por dia. E assistência 24 horas. Contrate online em tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, estamos recebendo a visita do nosso queridíssimo amigo Alexandre Camilo e vamos ter um papo com ele aqui gostosíssimo e importante para todos vocês, principalmente do mercado de seguros, que nos premiam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Bom dia, Camilo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, gostaríamos que você falasse sobre o plano de gestão na sua estada na SUSEP.
Olá, meu querido amigo Pedro Barbato, a todos que nos acompanham aqui neste programa maravilhoso, completando aí 33 anos, parabéns por esse período tão exitoso, transmitindo tanta informação do mercado de seguros e que acompanhou toda a evolução do mercado ao longo desses 33 anos, parabéns Pedro. Obrigado. Você realmente é um idealizador dessa comunicação do meio de seguros, das mídias especializadas em seguros. Então, você que merece todos os nossos parabéns. Parabéns,
Beto. Obrigado.
Para mim é uma alegria imensa estar novamente aqui na grande jornada pelo mundo de seguros. Me lembro como se fosse ontem a primeira vez que vim, nervoso para chuchu, cometendo algumas gafes, espero não repeti-las, né? Mas é um prazer enorme estarmos aqui. Podemos falar um pouco da nossa trajetória. Você aqui na abertura foi muito feliz aí. Realmente eu faço pouco parte do termo aqui do programa, né? A grande jornada. Acredito que eu tenho uma jornada aí no mercado de seguros esse ano também, completando 43 anos. De relativo sucesso e de grande contribuição e de muito, muito trabalho. E não foi diferente na SUSEP no período que estivemos lá. Nós nos propusemos a organizar a casa, a dar ao servidor, que é o grande construtor de tudo que a SUSEP produz e que é quem, na verdade, merece todos os nossos reconhecimentos. A minha passagem pelo governo foi fantástica no sentido de entender o serviço público, diminuir um pouco o nível de criticidade que a gente tem, entender as dificuldades de quem está lá, até mesmo com essas trocas de comando, né? Uhum. Cada um que chega com seu estilo. Mas graças a Deus consegui, acho que o grande mérito foi trazer um relacionamento muito respeitoso, de confiança, né? Entre a alta gestão da autarquia e todos os servidores. E podemos colocar ali um ambiente saudável de trabalho, onde as pessoas realmente pudessem se dedicar a construir o melhor para a sociedade. A autarquia, a SUSEP, evidentemente é um órgão de fiscalização, de regulação do mercado, de propostas para o mercado, tanto para seguradoras, com os corretores, resseguradores, enfim, todos os entes do ecossistema do seguro, mas o objetivo final mesmo é levar o melhor conforto para a sociedade brasileira, para o cidadão brasileiro e para o seu desenvolvimento. E acredito que nas ações que procuramos fazer ali, a gente conduziu dessa forma e pôde oferecer especialmente um momento de tranquilidade para investidores, né, para o desenvolvimento do mercado e para a sociedade também. Eu acredito que isso que é o que mais me alegra, esse momento de tranquilidade que o mercado pôde conviver ao longo do período que ficamos lá.
Maravilha. Bom, nós temos várias perguntas aqui para você, inclusive perguntas que foram formalizadas aqui pela nossa querida Thaís, que é sua secretária, sempre foi sua secretária lá no Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, uma grande companheira.
Sem dúvida.
Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, o Camilo, para você, é o seguinte, não é bem uma pergunta, nós gostaríamos que você falasse o seu plano de gestão na sua estrada da SUSEP.
Bom, Pedro, procurando ser o mais objetivo possível, vou até me ater aqui ao roteiro que a Thaís sempre fez essa assessoria para mim aí, fantástica, né?
Uhum.
Então vou abusar do trabalho dela. Primeiro, a gente, ao chegar, nós implementamos o plano de gestão na SUSEP, que é o que permitia o trabalho híbrido, tanto presencial quanto em home. Isso ainda não estava definido, apesar de ter sido desenvolvido e criado por um servidor da SUSEP, né, uma pessoa da TI da SUSEP, a própria SUSEP ainda não havia adotado.
Uhum.
E ao chegar lá em janeiro, se eu não adotaste alguma postura, todos os servidores teriam que voltar a trabalho presencial.
Uhum.
Certamente ia desagradar a todos.
Uhum.
Mas nós tivemos um trabalho bastante intenso no famoso revisaço, que é a Lei 10.139, que exigia de todos os órgãos públicos, as agências reguladoras, as autarquias, revisar o seu estoque regulatório.
Ah.
Ou seja, rever todas as leis, tantos nomes que são dados, decretos, normativas, circulares, resoluções, rever tudo isso, né?
Uhum.
Eram quase 800 normas editadas, né? Então isso foi um trabalho realmente que exigiu muito de todos nós e mais uma vez especialmente dos servidores. Nós revisitamos 730 normas num trabalho assertivo do governo à época para poder facilitar a vida de todos, interpretar melhor o que pode fazer ou não.
Tá.
Né? E aí principalmente foi adotado a mudança de postura conceitual da SUSEP. Ao invés de colocar normas prescritivas, tem que ser assim porque é assim, adotamos o conceito das normas principiológicas. Olha, o conceito é esse. Daqui para frente, mercado, seguradores, corretores, vocês sabem o que podem e o que não podem fazer, né?
Com certeza.
Privilegiando a autonomia do setor. Procuramos conduzir de uma melhor forma a questão do Open Insurance, que foi uma situação que ao chegar já estava instalada ali, mas com muita refração do mercado, na resolução à época, tem alguns pontos que tiravam em tranquilidade de todos, especialmente aqui me dirijo a você, corretor, corretora de seguros, quando à época ainda tinha aquela figura da CISA, Sociedade Iniciadora de Serviços em Seguros, que, como eu digo repetidas vezes, se nós acharmos que um dia algo poderia afetar a atividade do corretor de seguros, que eu acho que o corretor de seguros, quanto mais tenta se mexer com ele, mais ele se fortalece, mais ele se mostra realmente reconhecido pelo consumidor,
com certeza,
dado o seu profissionalismo, seu comprometimento, a CIS era de fato uma ameaça e a gente conseguiu remanejar, editar uma nova resolução, num entendimento muito amplo com o governo, tiramos a CIS e colocamos o que a gente chama hoje das sociedades processadoras de ordem do cliente. Então eu acredito que isso foi, se a minha passagem ela teve uma validade maior, foi sem dúvida nenhuma este ato que a gente conseguiu promover. Oferecemos aos corretores o cadastro dos corretores, que era pleiteado há muitos anos, né, e que havia dificuldade para isso, que era, na verdade, uma obrigação, digamos, da SUSEP fornecer aos sindicatos, e a gente fez por meio da FENACOR. Nós endereçamos o cadastro dos corretores à FENACOR. E aqui eu quero deixar um recado, se você me permitir, Pedro.
Por favor.
Eu sei que muitos corretores hoje estão tendo momentos assim de surpresa ao ver a sua SUSEP suspensa, né? Eu quero dizer para você, corretor, corretora, que na verdade é porque o cadastro da SUSEP hoje está tão bem feito e o sistema eletrônico tão bom que na verdade estas suspensões são frutos da eficiência atual da SUSEP, porque ela tem condições de identificar o que está irregular ou não. Antes da nossa passagem por lá e da formatação desse cadastro, que já estava em curso, a gente não tinha como identificar o que estava irregular ou não na sua vida, no seu cadastro junto à SUSEP, corretor. Então, superado isso, você conseguindo resolver essas pendências, a sua vida vai fluir com muito mais facilidade e o cadastro da SUSEP hoje funciona muito bem. Portanto, é a eficiência da SUSEP que está permitindo a ela identificar algumas falhas no seu cadastro, mas é simples de você resolver, tanto no cadastro da SUSEP, quanto eu sei que o Sincor São Paulo tem realizado um apoio enorme aos corretores associados, evidentemente, fica a dica aqui para quem não é ainda, tá certo? Mas é uma questão de eficiência da SUSEP que está podendo fazer esses apontamentos. Colocamos a SUSEP num programa de questões éticas, de compliance, que é o PROGRID, né? Criamos uma comissão, uma coordenação geral para isso, que é a CEGEST. Enfim, tivemos a felicidade de ter o IMS, Iniciativas do Mercado de Seguros, que abordou temas interessantíssimos, que foram depurados em 5 temas que certamente terão avanços neste governo, e mesmo a SUSEP agora sobre a batuta do Dr. Ottaviani, que aliás estive com ele sexta-feira, quero agradecê-lo pela recepção, pela simpatia e desejar todo o sucesso do mundo a ele. E um tema que eu também me orgulho muito, junto à nossa diretoria, também aqui agradecer todos os meus diretores pelo trabalho que fizemos lá, que foi a edição da resolução 666, que trata do tema da sustentabilidade, algo tão importante hoje em dia, o tal do ESG, né, que é a circular 666, um número meio sujeito, né, difícil de esquecer, mas que trata da sustentabilidade, que certamente trará muitos avanços, muitas possibilidades para o nosso setor. E o portal, colocamos a SUSEP no âmbito do GovBR, que é outro instrumento eu reputo muito inteligente, que foi produzido pelo governo, onde a população, quando precisa de qualquer comunicação com o governo, qualquer dúvida, ela vai direto ao GovBR. Antigamente você tinha que ficar procurando, caçando autarquias, uhum, institutos, onde eu vou, onde eu não vou. Hoje você se cadastra no GovBR e quase todas as dúvidas, quase todas as necessidades que você tem lá de INSS, de certidões, de vacinação, habilitação e tudo mais, você pode acompanhar a sua vida ali pelo GovBR. E por fim, o painel de inteligência do mercado de seguros, onde o mercado inteiro pode acompanhar todos os dados do setor. Venda, prêmio, sinistralidade, por setor, por ramo, por localidade. É fantástico esse painel de inteligência do mercado de seguros. Então, de uma forma geral, dei um resumo do que a gente fez em pouquíssimo tempo e muita coisa.
Mas vamos falar, vamos continuar falando.
Vambora.
Vamos embora. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
O Grupo Bradesco Seguros está com você em todas as fases da vida, cuidando do presente, planejando o futuro e trazendo mais tranquilidade para você e sua família, com as melhores soluções em auto, residencial, saúde, vida, capitalização e previdência privada. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Afinal, é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar.
Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, não abro mão de duas coisas: a certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Auto. Assistência 24 horas e cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Estamos aqui conversando prazerosamente com o querido amigo Alexandre Camilo, que nosso companheiro lá na área de seguros. Atualmente eu exerço também a presidência da Câmara Cor, Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, criada por mim há 20 anos aproximadamente, e até hoje o pessoal não quer que eu saia de lá de jeito nenhum, apesar de eu querer dar oportunidade para outras pessoas que têm capacidade, tanto quanto eu, de tocar a nossa Câmara dos Corretores de Seguros, que é a Câmara Cor. Mas, de qualquer maneira, tem muita coisa para falar aqui. Eu não vou falar da Câmara, quem está para falar aqui é você, não sou eu. Então, você fez menção, na abertura do programa, no primeiro bloco, você fez menção aí sobre revisaço e open insurance. Isso, para quem trabalha no mercado seguro, de um modo geral, é perfeitamente entendível. Mas os ouvintes que nos brindam com o carinho das audiências gostariam de ouvir esses dois lances que você mencionou. E quando falamos em ouvintes, são os segurados. Evidentemente, são os segurados, que sintonizam a nossa programação para saber exatamente o que acontece no mercado de seguros.
Nada como falar com o Papa da comunicação, né? Você muito bem lembrou que a comunicação tem que ser fluida e compreendida pelo segurado, né? Os nossos ouvintes que são do setor, corretores e seguradores, claro que a compreensão deles é maior, mas muito bem lembrado por você, eu vou procurar me esforçar para levar uma comunicação bem compreensível, uhum, para os segurados, os consumidores que nos ouvem, né? Bom, o primeiro item, a primeira questão do revisaço, o governo trouxe em 2019 essa lei, a 10.139, que exigiu de todas as autarquias, áreas, agências reguladoras, revisar o seu estoque regulatório. Que ao longo dos anos, você vai editando normas, colocando uma informação a mais, uma resolução, uma determinação, uma circular. E para quem é do setor fiscalizado e regulado, é difícil acompanhar tudo isso.
Com certeza.
Então, ele fica... É fácil de cometer um engano, um equívoco, mesmo que sem a má intenção, um esquecimento qualquer, uma interpretação errada. Né? Tantas eram as normas, como eu falei, na SUSEP, nós revisitamos 730 normas. Então, imagina um segurador para criar um produto novo, para se adequar a essas normas. Hoje não. Hoje nós condensamos todas estas normas, essas resoluções, revisitamos tudo e principalmente não só diminuíram muito em tamanho, eu não sei dizer aqui de quanto saímos para quanto ficamos, né? Mas também deu mais liberdade, especialmente ao segurador, né? Que é o que cria produtos, que coloca produtos no mercado para nós, corretores, distribuirmos, entender melhor apropriadamente a necessidade do segurado, aí a gente já volta isso em resultado para o cidadão, que a sociedade de hoje está em transformação de hábitos, costumes e tudo mais, e a gente precisa ser rápido para entender o que, que o Pedro precisa, o que o Camilo precisa, nossas famílias, os seus netos e jovens que vêm hoje com outras concepções, outros hábitos, outros costumes, outras necessidades. Você precisa ser rápido com isso, porque a sociedade está numa transformação rápida.
Claro.
Então hoje um segurador pode idealizar um produto que atende uma necessidade, fazer a configuração dele, colocá-la no ar e depois ele faz o comunicado à SUSEP. Não precisa ficar mais esperando aquele prazo de nota técnica, de apresentar nota técnica, a SUSEP dizer sim ou não, se apegar à letra da lei,
detalhes,
enquanto isso o consumidor ficava esperando. Então hoje a SUSEP, com essa revisão das normas, permite ao segurador chegar ao consumidor via o corretor de seguros com produtos mais apropriados, mais adequados à sua capacidade de investimento e, sem dúvida nenhuma, mais próximos, aderentes às necessidades que os clientes têm hoje e nos trazem. Então, para você que nos ouve, consumidor segurado, certamente hoje o mercado de seguros tem condições de oferecer a você produtos mais adequados à sua necessidade graças à revisão dessas normas. Não sei se eu já posso adentrar no Open Insurance, se você...
Com certeza.
Posso?
Né? Interessante.
Tá. E o Open Insurance aqui, vou procurar falar da maneira mais simples possível. O Open Banking, o Open Insurance, o que ao final das contas vai se transformar no Open Finance, nada mais é do que uma leitura, um entendimento, uma resposta a essa transformação, a esses anseios da sociedade atual, de querer ter produtos mais adequados à sua necessidade, ao seu momento de vida atual e mais apropriado à sua capacidade de destinar recursos para isso, de compra, de investimento. Então, é um propósito de aumento de concorrência, onde eu, enquanto consumidor, vou permitir que uma outra empresa prestadora de serviço financeiro ou securitário, portanto bancos ou seguradoras, peguem as informações de um determinado produto meu, por hipótese, vamos imaginar que tem uma previdência privada em alguma seguradora, seguradora A, eu vou permitir que a seguradora B pegue estes dados na seguradora A, com o meu consentimento, sempre precedido pelo meu consentimento, vá na seguradora A, fale, olha, o seu Camilo permitiu que você forneça os dados deste plano de previdência dele para mim. A seguradora A é obrigada a fornecer esses dados para a seguradora B, e esta seguradora B vai se esforçar em modelar um produto mais adequado a mim, com condições melhores e com retorno financeiro melhor a essa minha necessidade, a esse meu interesse. É simples assim. É uma abertura de dados sua, consumidor, sua, segurado, com o seu consentimento para aquele negócio específico e para aquela seguradora concorrente a que você já tem o seu negócio, especifica também. O seu consentimento só serve para um ato. Eu permito que a seguradora B vá à seguradora A pegar o dado de um seguro meu, de um negócio meu, e trabalhe esse negócio para tentar melhor me atender. Então, tanto a seguradora B vai se esforçar para oferecer um negócio melhor, quanto a A, para não perder o negócio, também. Então, na verdade, é um aumento, uma expansão de concorrência a você, cidadão, a você, segurado, simples assim. Nós sabemos que o corretor de seguros, e o seguro tem características muito próprias, principalmente vigência, né? Já promove isso ano a ano, contato a contato com o segurado. Essa busca de um melhor plano, de um melhor seguro, seja ele qual for, para o segurado. O Open, ele traz uma visão, digamos, de governo legal e um instrumento para tentar facilitar isso e expandir cada vez mais a concorrência no mercado de seguros, e o propósito sempre de atender melhor o consumidor, o cidadão brasileiro, a sociedade brasileira.
Vocês estão percebendo a facilidade com que o nosso querido amigo corretor de seguros, diga-se de passagem, explica a situação, detalha sobre a situação, ele o faz de uma maneira simples, mas absolutamente inteligente e fácil de ser entendido, de ser entendida. Portanto, é gostoso esse papo. Vou ter certeza que vocês estão adorando esse bate-papo e tem muito mais ainda para conversarmos com vocês. Camilo, o que você teria a comentar sobre cadastro dos corretores de seguros?
Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, porque você me permite colocar algumas situações que traziam desconforto ao corretor de seguros. Você me permita, você sabe muito bem, quando eu estava para ser nomeado a SUSEP e aquela dúvida, a gente vivia um momento de uma certa intranquilidade para o setor de seguros como um todo, né? Alguns atos não muito bem compreendidos e não muito bem compreendidos porque não tinham sido muito bem explicados, né? Como registro de apólice, essa questão do Open Insurance, enfim. E o cadastro dos corretores era algo que estava trazendo também intranquilidade e desconforto para os corretores, e as entidades representativas dos corretores de seguros, seus sindicatos estaduais. Eu quero aqui mandar um grande abraço a todos os presidentes de sindicatos de todo o Brasil, que eu tenho certeza também o prestigiam com a audiência deles, e a própria federação, a FENACOR, não tinham mais o recebimento do cadastro dos corretores. Então, como é que você se faz representar representante de uma categoria sem identificação exata da categoria? Perfeito. Quem é, quem não é, onde está, onde não está, quantos são, né? E nós, ao chegarmos lá, fizemos ajustes no cadastro eletrônico, nessa ferramenta eletrônica. E aí, me permita dizer, eu coloquei muito na SUSEP o jeito Camilo de ser, né? Eu sou um integrante do mercado há 40 anos, né? Eu me lembro muito bem que eu disse para os servidores: eu não estou aqui para concorrer com o conhecimento técnico de vocês, vocês dão aula para mim, mas acredito que eu trago uma bagagem de vida, de profissional do mercado, que se a gente somar esses dois conhecimentos, nós produziremos atos que certamente trarão conforto a quem está da janela para fora, seja os integrantes do setor, especialmente a sociedade. E assim foi no cadastro. Eu me coloquei junto com eles como um corretor de seguros querendo se cadastrar, as dores nossas do dia a dia, até porque eu vinha da presidência do Sincor São Paulo, então eu sabia muito bem quais eram as dores. Então hoje o cadastro eletrônico está muito simples. Mais uma vez, meus amigos, minhas amigas corretores de seguros, me desculpem se alguns estão tendo alguns transtornozinhos aí, mas é de fácil resolução, é só entender o contrato social. Na verdade, vai ser bom para vocês ajustarem a questão societária de vocês e tudo mais. E fornecemos à FENACOR, nós optamos por entregar o cadastro à FENACOR e esta distribuir aos sindicatos o cadastro atualizado de todos os corretores de seguros do Brasil, que hoje remontam quase 130 mil profissionais, uhum, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, e que evidentemente precisam ser percebidas, conhecidos, né, uhum, onde estão e como estão. Então, eu fico muito feliz que pela minha passagem lá a gente pôde resolver isto que era realmente um incômodo às entidades representativas e, por que não, para o próprio corretor de seguros, que, como eu disse, ele precisa ser percebido, saber onde está e quem é, quantos somos e tudo mais, né?
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já, já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
O Grupo Bradesco Seguros está com você em todas as fases da vida, cuidando do presente, planejando o futuro e trazendo mais tranquilidade para você e sua família, com as melhores soluções em auto, residencial, saúde, vida, capitalização e previdência privada. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Afinal, é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar.
Bradesco Seguros. Com você, sempre com você.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar então a atender a solicitação dos nossos companheiros, dos nossos ouvintes que estão querendo saber mais a respeito do que você chegou a comentar alguma coisa a respeito aqui. Foi exatamente sobre regimento, progride, quer dizer, parra, que, como funciona isso?
Bom, Pedro, eu fui nomeado superintendente da SUSEP dia 12 de novembro de 2021. E exatamente nesse dia, foi um dos últimos atos da gestão anterior, foi editar um novo regimento interno. Ou seja, é como a casa tem que se comportar, né? A SUSEP, ela é um colegiado, então é o superintendente mais 4 diretores, votantes. Tudo que é decidido ali é por votação, tem, uhum, que ser por maioria. Depois nós temos os coordenadores gerais, que formam um comitê técnico altamente qualificado, e depois tem todo o quadro de supervisores, as coordenações e tudo mais. Então esse regimento normatiza tudo isso, como funciona as hierarquias, uhum, as regras e tudo mais. Uma das coisas que o novo regimento trouxe foi a questão das reuniões regimentais nossas terem que ser ao vivo, transmitidas, uhum, ao vivo, gravadas e transmitidas ao vivo.
Tá.
Então isso é muito importante destacar que todo o setor de seguros pode acompanhar a agenda da SUSEP,
uhum,
e acompanhar as reuniões de colegiado onde são decididos atos da SUSEP, uhum, os mais diversos, ao vivo, né? Então é importante vocês saberem disso. E eu, como gosto de comunicação, para mim essa imposição, digamos assim, do regimento foi uma delícia, né?
Uhum.
Tá certo?
Uhum.
A gente poder falar com verdade e transparência os nossos atos para toda a sociedade. E durante a nossa gestão, a gente promoveu uma alteração do regimento, que tinha algumas situações ali que, ao nosso ver, não estavam muito bem construídas. Discutimos tudo isso com os servidores, tem que se trazer sempre os servidores para participar. Conseguimos mudar o regimento e demos muita atenção na questão da coordenação geral de estratégia, organização e risco, né? que é a questão de compliance mesmo da SUSEP. Então a gente criou, lá são tudo siglas, né? O governo é tudo sigla, que é a tal da CEGEST. E eu tive a oportunidade de colocar como coordenador geral meu grande amigo, Dr. Alexandre Penner, um servidor fantástico, foi meu assessor direto. Devo gratidão eterna a ele a isso, né? Infelizmente não está mais nessa posição, mas me enche de orgulho a gente ter colocado a SUSEP no programa de integridade, por isso essa sigla PROGRIDE, né? Então, eu vejo como muito importante, toda vez que um órgão público se coloca de maneira transparente para a sociedade e prima pela sua integridade, pela integridade dos seus atos. E graças a Deus eu posso dizer que na minha gestão a SUSEP foi inserida no PROGRIDE e foi colocada todos os seus atos de maneira transparente, íntegra e cumprindo com que todo servidor da SUSEP, eu tenho certeza, deseja, que é ter o seu trabalho reconhecido e não ter em minuto nenhuma suspeição sobre os seus atos, porque são todos pessoas sérias, corretas e que estão lá para fazer o melhor para todos. Então, quanto mais for exigido transparência, mais o servidor quer, contrário do que alguns pensam, e mais a sociedade fica tranquila com os atos de governo. Então, foi um orgulho muito grande para mim esse novo regimento e a inserção da SUSEP nesse programa de integridade.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos falar alguma coisa rapidinho a respeito da SUSEP, que é Superintendência de Seguros Privados, né? O que você teria a nos dizer sobre IMS, tá? Sustentabilidade. Tem um novo portal também, diga-se de passagem, que foi mencionado, e o painel de inteligência no mercado de seguros. Pode ser rapidinho, se você puder falar.
Vou resumir.
Depois nós vamos falar sobre você.
Tá bom. IMS, Iniciativa de Mercado de Seguros, que o governo anterior trouxe, foi o primeiro movimento envolvendo setor público e setor privado, ao feitio de um outro movimento chamado IMK, que é Iniciativa de Mercado de Capitais. Foi criado o IMS, Iniciativas do Mercado de Seguros, onde vários organismos do governo, eram 9 ou 10, se não me engano, se reuniam com várias entidades representativas do setor, da sociedade civil, para discutir necessidades. Para mim foi uma das maiores felicidades do mundo ver o governo com um olhar tão atento ao setor de seguros, que infelizmente isso não foi muito comum em anos anteriores, né? Ou de uma forma geral na história do setor de seguros. E certamente se continuado esse movimento, esse fórum, trará muitos avanços, muitos ganhos para o setor de seguros. Sustentabilidade é a palavra de ordem, né? Então quero aqui mandar o meu abraço para o diretor responsável pela área, o José Nagano, que com a equipe dele promoveu a edição da Resolução 666, que insere o setor de seguros neste momento de sustentabilidade e promove a questão da sustentabilidade no setor de seguros, como já no setor financeiro, e a resolução tem prazos para ser evoluindo e inserindo o setor, né? Mas foi um grande marco, algo que fizemos muito apropriadamente. A inserção no GovBR, o novo portal, o governo tinha a Secretaria de Governança Digital, que fornecia apoio para a gente, e nós decidimos inserir a SUSEP nesse contexto digital do governo, especialmente na questão do GovBR. Então, hoje, quando você procura SUSEP, é só você ir no GovBR, coloca lá seu login e senha, que qualquer cidadão brasileiro pode ter, né, para resolver toda a sua vida, e ele direciona, então, para as áreas relativas à SUSEP, então é um facilitador. Até mesmo você, segurado, mais uma vez nos referir aqui aos consumidores que te prestigiam com a audiência, qualquer situação que você precise identificar com relação ao setor de seguros, por exemplo, identificar um corretor de seguros, você pode entrar no GovBR com o teu login e senha, lá você vai ser direcionado para a SUSEP, querendo identificar um corretor, se uma pessoa é corretor habilitado ou não. E o painel de inteligência do mercado, que tem todos os dados, um trabalho fantástico da área de tecnologia da SUSEP, fantástico mesmo. Também quero mandar meu abraço para a Valéria, que continua lá na SUSEP ainda, onde o setor de seguros, não só o setor de seguros, pode se utilizar do painel de inteligência e obter todos os números do setor, como eu já disse, por ramo, por localidade, enfim, são informações muito precisas para você poder fazer estudos, crescimento de mercado e tudo mais. Então, são ações, de novo, que em curtos passos de tempo a gente conseguiu consolidar.
Maravilha. Bom, falta um minutinho, não tem mais, né? Para a abertura aí de um novo espaço da exibição dos nossos patrocinadores. E vamos aproveitar então esses minutos. Vamos falar um pouco agora. Quem é o Alexandre Camilo? Como é que ele iniciou a sua atividade no mercado de seguros? Já tem algum tempo?
43 anos, completados dia 30 de junho agora.
Parabéns.
Muito obrigado.
Parabéns.
Uma satisfação. Eu digo que, a bem da verdade, especificamente quem eu sou, objetivamente eu tenho que dizer que sou corretor de seguros com muito orgulho. Mas eu tenho uma jornada, que eu agradeço a Deus todo dia, muito completa no setor de seguros, né? Eu iniciei minha vida em uma seguradora, que foi uma grande escola.
Pode mencionar se quiser, sem problema.
Foi a Itaú Seguros, né, dia 30 de junho de 1980. Aliás, esses dias tive a honra de receber como meu cliente lá na corretora, por indicação do nosso grande amigo Antônio Penteado Mendonça. O Luiz, um abraço, Nico. O Luiz de Campos Salles, que à época era o meu presidente, né? Então eu, como um iniciante ali, um jovem, 19 anos, aquela admiração que a gente tinha pelo presidente, a vida me premiou tendo ele como meu segurado agora, conversamos, foi bem gostoso. Depois saí da Itaú, iniciei minha vida empreendendo na corretagem de seguros, né? Graças a Deus também, assim como o êxito que tive na Itaú, acredito que tive um relativo êxito também na corretagem de seguros. E depois comecei minha vida na política institucional, você acompanhou bastante os meus primeiros passos, né? Até pela amizade, pela relação que você tinha ao nosso saudoso amigo Leôncio à época, né? Você acompanhou bastante, as primeiras vezes que eu vi algum movimento foi ligado à sua pessoa. Também acredito que tive êxito, né? Me desenvolvi bastante bem, participei de várias coisas, criei aquele programa fantástico que é o Corretor de Seguros Agente do Bem-Estar Social, uma das coisas que mais me orgulha na vida, né? A gente vê coisas assim de outra forma, mas tem detalhes que eu julgo muito importante. Essa do Agente do Bem-Estar Social foi fantástico para mim. E aí foi Clube dos Corretores, presidência do Sincor e, por fim, a honra e o orgulho de ter me tornado a autoridade máxima do mercado. Então, só posso agradecer a Deus que me oportuniza realizar, me oportuniza fazer tanto. Eu digo que eu agradeço a Deus todo dia por me permitir ser um instrumento de melhora coletivas, né, para tudo e para todos. Então, respondendo, quem é o Alexandre Camilo? Eu sou um apaixonado pelo setor de seguros, tudo que eu puder fazer pelo setor, porque eu sei que o setor de seguros é um privilégio. Leva proteção para as pessoas, independente da relação mercantil, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas o fundamento do mercado de seguros, que é esse sentimento de levar tranquilidade, proteção, esperança para as pessoas, é uma bênção para nós que trabalhamos no mercado de seguros. E eu, desculpa sem falsa modéstia, destacada atuação ao longo desses 43 anos, só tenho que agradecer a Deus todo dia. Fora os amigos feito você, que essa jornada toda me deu.
Muito obrigado. Aliás, quando você fala jornada, a gente lembra logo da grande jornada pelo mundo dos seguros. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para mais uma exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
grande jornada pelo mundo dos seguros.
O Grupo Bradesco Seguros está com você em todas as fases da vida, cuidando do presente, planejando o futuro e trazendo mais tranquilidade para você e sua família, com as melhores soluções em auto, residencial, saúde, vida, capitalização e previdência privada. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Afinal, é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar.
Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Eu sou o Felipe Massa. Dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como o Felipe Massa. Fale com seu corretor.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente no último bloco do programa, vamos aqui dar continuidade aqui ao papo com o nosso queridíssimo Alexandre Camilo. Tem muita coisa ainda para nos dizer a respeito dele, profissional. Fale-nos um pouco da sua corretora de seguros, Camilo. Quando surgiu a corretora? Qual é a posição da corretora hoje no mercado de seguros?
Bom, Pedro, aqui eu estava com o seu Elias na minha cabeça, a gente comentou sobre... Um abraço, Elias, bom dia. A minha corretora começou em agosto de 1990, eu e dois amigos que éramos sócios à época. Depois, em 96, eu fiz a primeira aquisição de uma outra corretora. Minha corretora é a Camilo, corretora de seguros. Fiz a aquisição da Ipiranga. Depois, a minha dedicação institucional acabou fazendo com que eu me dividisse, né? Dividisse a minha agenda, né? Durante os últimos 20 anos, eu nunca tive uma agenda exclusivamente minha. Era sempre uma agenda minha e uma agenda pública, né? Uhum. Compromisso comigo, com os meus negócios e com todos que eu exerci a representação e procurei fazê-lo da forma mais compromissada possível. Por isso eu não posso deixar de agradecer a minha esposa, que você tão bem conhece, uhum, a Cristina, pela sua dedicação e por me permitir, estando ela à frente da corretora, poder trilhar esse caminho político institucional que eu trilhei, né? Então, meu amor, muito obrigado. E agora, na minha retomada à vida privada, nesse momento eu não estou à frente de nenhuma instituição, obviamente a Cristina continua à frente da corretora, portanto é minha chefe, uhum, e eu estou fazendo ali o trabalho, a continuidade do trabalho de agregação de corretoras. Então a gente tem dois anos, agregou Elias, corretora de seguros, por isso que eu mencionei o seu Elias. Hoje administramos mais duas corretoras, estamos em vias de finalizar a compra de mais umas, já serão então 4, 5 corretoras. Então eu estou fazendo esse trabalho de agregação de corretoras, que eu entendo seja muito bom para todos, especialmente para alguns corretores, dado o seu momento de vida, dada a sua hora talvez de se aposentar ou de sozinho não conseguir fazer o enfrentamento que o mercado exige. Também quero aqui agradecer e destacar, fui convidado pelo William Alzani e pela sua irmã Joline para ser uma espécie de um consultor, de um conselheiro lá, uhum, com eles, uhum, na Vila Velha, essa corretora enorme, né? Do saudoso João Alzani também, uhum, né? Uhum. Então, também motivo de muito orgulho, de muita honra para mim poder contribuir. E eu tinha alguns projetos que eu fui identificando oportunidade ao longo da minha trajetória que estavam represados por conta das minhas atividades públicas, especialmente na SUSEP, que tem um conflito de interesse e não pode trabalhar. E estou construindo esses projetos, algumas verticais de seguros em alguns grupos, em algumas formas de distribuição de seguro. Então, graças a Deus, estou bastante ocupado e depois de muito tempo dedicado neste momento à iniciativa privada por inteiro. Então, estou muito feliz e o que eu digo é que o mercado de seguros é pujante, cresce desde que eu me conheço por gente, né? Sei que temos desafios, mas todo setor tem desafio. Agora, o importante, o saudável é quando você tem desafio, mas tem visão de crescimento. E eu quero dizer para você, corretor e corretora de seguros, os desafios nunca vão cessar, mas por favor, não desanime. Você é reconhecido pelo consumidor como poucos profissionais. Poucos profissionais são tão reconhecidos pelo consumidor e obrigado você, consumidor, que nos ouve e tenha certeza que a gente vai continuar a se esmerar cada vez mais para melhor atendê-lo. Mas o setor de seguros, Pedro, ainda é um gigante adormecido. A gente tem muito ainda a percorrer e eu espero colaborar para que esse gigante acorde tanto como corretor de seguros, quanto também institucionalmente, se um dia eu puder colaborar novamente institucionalmente.
Maravilha. Como você se considera, digamos assim, satisfeito? Você se considera satisfeito com o desempenho, o seu desempenho profissional?
Pô, eu tenho até medo de responder isso, que ultimamente eu me emociono tanto. Plenamente satisfeito, grato a Deus diariamente, todo dia eu agradeço a Deus pelo milagre da vida digo para ele que eu quero ser grato a esse milagre diário da vida, sendo útil, sendo bom para tudo, para todos, para minha família, para os meus amigos, para o setor de seguros. Eu tenho uma jornada um tanto quanto sui generis, né? Eu comecei minha vida como colaborador de uma grande empresa, empregado, né? Tive êxito de vendedor inicialmente, cheguei a ser gerente comercial aqui em São Paulo, muito jovem, com 28 anos. Abri minha corretora, que eu entendo é uma empresa de sucesso também. Depois tive relativo sucesso como representante de classe institucionalmente, como já disse, você bem acompanhou, chegando a ser presidente do Sincor São Paulo com muito orgulho. Superei enormes adversidades enquanto presidente do Sincor São Paulo. Tive uma tentativa político-partidária, candidato a deputado estadual, que eu agradeço a todos, tive quase 22 mil votos, voto expressivo, né? Então, e uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha verdadeira, conservadora, de falar com as pessoas, que me deu também um conhecimento enorme. E por fim, como executivo de uma autarquia, um executivo público, né? Então, são várias frentes, uma jornada bastante ampla e não digo assim, graças a todos que estiveram comigo, um relativo êxito em todas essas passagens, né? Então, o que eu posso dizer? Sou 120.000% satisfeito, grato a Deus, grato à minha família, grato à minha mulher e grato aos meus amigos que nunca me faltaram, sempre estiveram comigo, sempre acreditaram em mim e eu espero que continue assim por muitos anos ainda.
Com certeza. E ao longo da sua carreira, há algo da qual você se arrepende?
Olha, sinceramente, eu precisaria pensar muito para achar alguma coisa que eu me arrependesse. Acredito que não, Pedro. Arrependimento seria, talvez, se um dia fui rude com alguém, grosseiro com alguém, eu nunca puxei o tapete de ninguém, eu nunca faltei com a verdade. Eu dizia que na minha caminhada eu gostaria de manter todos os amigos que eu tinha, porque é difícil, às vezes falta compreensão em alguns momentos, né, de ambas as partes, e que eu gostaria de fazer novos amigos. Isso é uma verdade na minha vida. Ao longo da minha trajetória, eu mantive todos os meus amigos profissionais e particulares, não tive desavença com nenhum deles, e agreguei muitos, muitos outros amigos. Se um ou outro se perder pelo caminho, se Deus me oportunizar a rever alguma coisa e trazê-los para próximo de novo, eu farei. Talvez seja só isso, mas fora isso não tenho arrependimento nenhum, nada. Tudo que eu fiz foi de boa intenção, foi de verdade. Se errei, faz parte do jogo, o erro e o acerto. Mas eu busco a melhora constantemente, então acho que o meu arrependimento, se eu tivesse algum, se traduz nisso. Todo dia eu acordo com o compromisso de ser melhor, não só para mim, quanto para todos que me cercam.
Para finalizarmos essa produtiva entrevista, Camilo, surge uma pergunta que não quer calar. O que você espera do mercado de seguros para o futuro?
Verdade. Espero do mercado de seguros verdade. O mercado de seguros tem muito a se desenvolver, tem muito a fazer pela sociedade. O mercado de seguro tem que trazer as suas dificuldades, seus anseios, de maneira transparente, com seus interesses colocados explicitamente à mesa. Não é tempo mais de a gente ficar, eu costumo dizer com o famoso "me engana que eu gosto". Nós, as lideranças do mercado de seguros, homens, mulheres competentíssimas, não podem investir o seu tempo de maneira equivocada, discutindo situações sem o uso da verdade, seus reais interesses e das suas verdadeiras boas intenções, promover o melhor para a sociedade. Eu digo, Pedro, principalmente na minha passagem pública, que a grande maioria das pessoas produzem atos motivados por boa intenção e que visam oportunidade de melhora coletiva para tudo e para todos. Isso tem que ser a essência dos políticos, isso tem que ser a essência do poder público. Infelizmente, no Brasil e no mundo, não é só aqui, alguns pegam esse esforço de muitos de transformar algo em oportunidade coletiva e transferem para oportunismo pessoal, oportunismo de interesse pessoal, e a gente acaba se rendendo a isso. Isso é uma pena. Então, que a sociedade esteja atenta a isso. Por isso as verdades têm que ser trazidas para nós, enquanto cidadãos, sabemos exatamente aonde estamos, onde estamos pisando e com quem vamos. Então, o mercado de seguros que eu tanto amo, que eu tanto sou grato, o que eu espero é que o mercado se desenvolva, cresça, atenda a sociedade cada vez melhor, construído numa agenda produtiva, numa agenda de boa intenção, numa agenda de verdades, numa agenda de tranquilidade, que é o que a gente tem que vender para fora, para a sociedade.
Maravilha. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa programação, mas nós gostaríamos, antes de encerrarmos essa nossa entrevista, Camilo, de mandarmos aqui o nosso abraço para os profissionais da imprensa especializada do setor de seguros: André Pena, da revista Insurance Corp; João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil; José Francisco Filho, da revista Seguro Total; o Paulo Cato, da revista Cobertura. E aproveitando então, já que nós estamos no final da nossa programação, suas despedidas, por gentileza. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Que eu espero não demore mais tanto tempo, né? Esse time de jornalistas que você citou aí, agradecer a eles também, que sempre acompanharam a minha trajetória e deram publicidade aos meus atos. Mas o meu especial abraço a Thaís e a sua linda Liz, que está por chegar, né?
Sua bebê, verdade,
tá certo?
Né?
Parabéns a Thaís e a Liz. E Pedro, te agradecer demais por fazer desse veículo um veículo tão importante, onde permite que pessoas como eu e tantos outros integrantes e colaboradores do mercado venham aqui, se exponham, como eu disse, tragam as suas verdades. Muito, muito obrigado por esse serviço público que você faz, por essa comunicação tão apropriada que você faz, e a todos vocês que me acompanham ao longo dessa minha grande jornada, né? muito obrigado, fundo meu coração, e contem comigo que muita água ainda vai passar debaixo da ponte.
Tem muita coisa ainda, né, Camilo? Principalmente partindo de você que tem aí esse expediente, que tem essa saúde, graças a Deus. Essa vontade de continuar crescendo no mercado de seguros, que o mercado de seguros, para crescer, precisa de profissionais, assim como você, que se interessa realmente pelo que acontece no mercado de seguros, envolvendo corretor, envolvendo segurados, enfim. É o mercado de seguros como um todo, que merece muito respeito, muita consideração, e você tem demonstrado isso com muita facilidade e com muitas atitudes como profissional que você é.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado de coração mesmo.
Nós nos veremos numa próxima oportunidade, se você me permitir.
Porque
você vai ficar devendo aqui o seu retorno aqui. Pelo menos daqui uns 3 meses, se você tiver a oportunidade, você voltar aqui para nos falar mais alguma coisa a respeito da sua vida profissional daqui, de hoje para frente.
Com certeza, obrigado.
Estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês. Até lá.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.